Fernando Medina, João Taborda da Gama, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um debate na Renascença, quando estamos, enfim, à porta de mais um confinamento geral. E nas regras divulgadas pelo Primeiro-Ministro, a grande diferença para março e abril do ano passado é a manutenção das escolas em funcionamento, em todos os níveis de ensino. Contudo, diversos especialistas, também já agentes políticos lamentam esta decisão. Recordo que António Costa classificou este momento como perigoso face ao avanço da pandemia. Por isso, Fernando Medina, pergunto se valerá a pena o risco de manter as escolas abertas quando temos um agravamento substancial do número de infecções e também de vítimas mortais.
Bom, duas notas de início. A primeira é que a nossa situação é uma situação preocupante, como é reconhecido por todos os dados. Nós estamos hoje na linha da frente dos países com maior número de infecções por cada 100 mil habitantes. Segundo dado, a informação disponível relativamente às escolas é uma informação que mostra que as escolas, existindo naturalmente contágios em escolas, não são elas em si próprias fontes de particular disseminação da pandemia. Ela acontece naturalmente, porque há aglomerações de pessoas, nomeadamente fora do que é o ambiente escolar propriamente dito, dos muros da escola. Do ponto de vista técnico, houve um consenso relativamente mais consenso sobre não haver encerramento de escolas para as crianças até aos 12 anos, e aquilo que foi transmitido é que os especialistas se dividiram significativamente relativamente a partir daí.
Quer dizer, faria então sentido a partir do terceiro ciclo o encerramento das escolas?
Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Na minha opinião, a decisão que é tomada é a decisão adequada neste momento. É evidente que há riscos. Percebe-se que, evidentemente, do ponto de vista da pandemia e do combate à pandemia, a solução aparentemente mais eficaz seria um fecho completo de todas as atividades, mas sabemos bem também que isso não é possível. Há algumas, naturalmente, cumprem necessidades básicas da alimentação dos portugueses, das farmácias, etc, etc, etc. E acho que relativamente às escolas, acho que os prejuízos de as fecharmos são significativamente superiores aos riscos que elas próprias... Não. Os prejuízos, neste caso, prendem-se com a educação dos jovens, a educação, a socialização dos jovens, das crianças, dos jovens, do seu processo formativo.
Então, deixe-me ser
provocador.
Acho que
as escolas em si...
Deixe-me ser provocador.
E terminava só com um ponto, só com um argumento, só para... que é muito importante. É importante termos consciência que as escolas fizeram um trabalho muito grande de aprendizagem e de proteção de todo o que se passa no ambiente escolar. Hoje as escolas, do ponto de vista da higienização, do funcionamento por bolha, da separação das crianças, de todo o ambiente escolar, fizeram um trabalho muito grande e, por isso, elas em si são ambientes com riscos bastante mais reduzidos do que se temeu há uns meses atrás, quando elas abriram pela primeira vez.
Falava aí do prejuízo para os próprios alunos. Deixe-me ser provocador. Então, estará o Governo a reconhecer que terá sido um erro ter mantido as escolas fechadas durante largo período de 2020?
Foi a opção à altura que se fez. Nós, na altura, sabíamos muito menos do que sabemos hoje. Na altura, foi uma decisão, recordo-me bem, do ambiente em março, abril, o ambiente social que se vivia, o nosso próprio desconhecimento da pandemia, a inexistência de uma vacina, a inexistência, aliás, naquela altura, nós debatíamos com falta de máscaras, com falta de gel desinfetante. Nós tínhamos todos coletivamente muito menos conhecimento de como é que a pandemia se processava e por isso foi uma decisão tomada com as imagens da China, as imagens de Itália, as imagens de Espanha, muito que os outros países também estavam a fazer. Eu creio que nós hoje sabemos melhor, as escolas, repito, fizeram um trabalho incrível. Lembro-me bem dos receios de muita gente quando as escolas reabriram, se não iriam ser as escolas um grande ponto de contaminação e de foco de contaminação e disseminação da pandemia, e a verdade é que nós sabemos passado este mês que não foram. Não foram esse foco. É evidente que há casos, mas há protocolos que estão a ser seguidos, os casos são atalhados, são isolados, as turmas funcionam neste misto online muito melhor do que seria o cenário mais otimista que nós pudéssemos aqui ter debatido há poucos meses atrás, e esse é um esforço que não deve ser desperdiçado.
João Taborda da Gama, valerá a pena o risco de manter os estabelecimentos de ensino a funcionar durante este quadro pandémico agravado?
É fundamental manter as escolas abertas e, como é óbvio, foi um erro tremendo fechar as escolas na outra pandemia. Aliás, estamos numa situação mais grave porque as pessoas se contaminaram nas férias do Natal e da Páscoa, portanto, quando a maior parte das escolas estavam fechadas. É óbvio que as escolas têm de estar abertas e por razões outras até do que aquelas que disse o Fernando Medina. A primeira razão pela qual as escolas têm de estar abertas é para que o teletrabalho não seja um simulacro nem uma dificuldade como foi durante o outro confinamento. E, portanto, as escolas têm de estar abertas para as pessoas que estão em teletrabalho poderem trabalhar, poderem, sem um esforço da sua atenção e sem um esforço que não lhes é exigível. E, sobretudo, porque todos os estudos demonstram que quem é mais prejudicado com as escolas fechadas são as mulheres. E, portanto, também para proteger as mulheres é preciso manter as escolas abertas e todos os estudos feitos em todos os países durante a pandemia demonstram isso.
Vale a pena o risco.
É preciso manter a sanidade mental dos pais e das próprias crianças e eu poria só agora a questão da educação, porque a educação é muito importante, mas não é importante de uma forma igual para todos os jovens, é sobretudo para aqueles que, infelizmente, não têm outras formas de aprendizagem, tendo em conta o seu contexto social e económico. Para esses é fundamental também a aprendizagem, mas para o país como tal é mais do que isso, e por isso
vale a pena
é
o risco de contágio para salvaguardar o bem-estar possível da economia. É esse o sentido.
Mas não é só o bem-estar possível da economia, é não prejudicar as classes mais desfavorecidas, é não prejudicar as mulheres, é manter a sanidade mental e manter o teletrabalho sem um esforço abissal para as pessoas e com produtividade. Portanto, tudo isso parece-me que é uma escolha fundamental aliás, as pessoas estavam em pânico. As pessoas estavam em pânico se as escolas fechavam. Eu nunca recebi tantas mensagens de pessoas a dizer se eu sabia alguma coisa do que ia ser anunciado por causa das escolas. As pessoas não pensavam noutra coisa. Não vamos fingir que isto não é... Ou seja, não, é porque ouvir os especialistas e citar os especialistas é sempre muito importante. Mas não vamos esquecer aquilo que era o pânico das pessoas se as escolas fechavam.
E ficou bem claro. Olhamos agora para as declarações do Presidente da Sociedade de Cuidados Intensivos, em entrevista à Renascença e Jornal Público. João Gouveia alerta para a falta de camas e diz mesmo que a mortalidade no país aumentou por falta de tratamento. Tratamento também para doentes não Covid. Fernando Medina, não poderia ter sido acautelada esta situação, negociando rapidamente com o tempo com os privados para que estes pudessem disponibilizar mais camas de apoio ao SNS?
Vejamos, o que nós temos que fazer nesta pandemia é mobilizar todos os recursos que o país tem para lhe fazer face. E agora temos que ter uma noção do realismo do que estamos a falar. O setor privado não dispõe no país de uma capacidade superior a cerca de 100 camas em unidades de cuidados intensivos. E por isso essa capacidade deve ser mobilizada para o conjunto das respostas, Covid e não Covid, e aliás, como o próprio Dr. João Gouveia explica, aliás, muito bem, quer dizer, as pessoas chegam ao hospital, não é? Têm que ser tratadas, não é? Independentemente da sua patologia, num confinamento há diminuição de outras patologias que normalmente exigem tratamento de cuidados intensivos, por exemplo, traumatizados, acidentes, etc. Há uma diminuição, mas no fundo, a necessidade dita. Agora, o setor privado não é por si suficiente, quer dizer, não tem uma dimensão, uma escala,
ainda
tem que
assim,
ser mobilizado.
Ainda assim, se necessário, concorda com o eventual claro, cenário de requisição civil, admitido não, por Marta Temido?
Vamos lá ver, eu julgo que isso, espero que não se chegue a esse cenário, porque acho que o cenário de negociação e de acordo é o cenário que é desejável relativamente ao diálogo com as instituições privadas no sistema de saúde e espero que se chegue a esse entendimento.
Junto à Guarda da Gama.
Quer dizer, que não seja necessário, não sei, vamos lá ver, a figura da requisição civil é uma figura utilizada no caso de um bem ser necessário e não haver acordo do próprio relativamente à sua utilização.
Aí admitiria esse cenário. É admissível esse cenário, junto à Guarda da Gama, a requisição civil dos privados caso não haja acordo, em caso de necessidade?
Bom, eu espero, sobre esta história do Covid, eu só espero que daqui a uns anos não se descubra que não foram tomadas medidas por preconceito ideológico. Por preconceito ideológico contra o setor privado na saúde e noutros, por preconceito ideológico contra a possibilidade ou por não se querer remunerar o setor privado com aquilo a que ele tem direito. Não sei se isso vai acontecer ou não, não sei se está a acontecer ou não. Ouve-se falar que há camas disponíveis, mas também há outras coisas que se vão lendo, e aí os especialistas dirão, mas que não é uma questão tanto de camas, mas de enfermeiros,
de equipas,
nem é tanto médicos, mas mais enfermeiros intensivistas que consigam operar essas camas e que foram durante muito tempo muito maltratados e saíram, e não é agora que vão voltar, porque também são precisos noutros países. E portanto, ou seja, que a dificuldade é mais do que uma dificuldade, digamos, de material, chamemos-lhe assim. Agora, como é natural, nesta altura de pico, deve ser lançado mão de todas as aquilo que exista e de tudo aquilo que possa salvar vidas e que exista, e que não seja por preconceito ideológico, de um lado ou do outro, não é? Porque há preconceitos ideológicos dos dois lados das barricadas, que as coisas não sejam feitas. Acredito que não, porque são pessoas de bem e bem intencionadas que negociam estas coisas, e portanto, vamos ver.
Muito bem. Fechamos com uma nota breve ainda sobre o caso Procurador Europeu. Sabemos agora, e de acordo com uma carta divulgada pela RTP, que afinal os chamados lapsos, as informações incorretas que acompanharam o currículo do Procurador José Guerra, terão tido peso na escolha. A pergunta é simples e direta. Fernandina, José Guerra, perante isto, tem condições para assumir o cargo?
Eu acho que aquilo que foi divulgado, e eu tenho a carta, aliás, li a carta, não altera nada do que aqui disse a semana passada relativamente à correção da forma com que a Ministra da Justiça tratou do dossiê. E volto a sublinhar o ponto fundamental. O Governo português poderia ter indicado quaisquer três nomes que, cumprindo o regulamento, pudessem depois ser sujeito a um painel de peritos. Mas o Governo português decidiu entregar à Assembleia da República a elaboração de uma lei que remeteu para o Conselho Superior do Ministério Público. E, quando houve uma divergência entre o Conselho Superior do Ministério Público português e o Conselho de Peritos relativamente à ordenação dos três nomes, o Governo português escolheu a ordenação do Conselho Superior do Ministério Público. E esse facto, que é o facto de essa escolha, esse critério, essa determinação ter provido de um órgão independente do Governo, completamente independente do Governo, e ter sido essa a decisão, mesmo no caso de um conflito, de uma diferença de opinião com um organismo consultivo, volto a sublinhar, relativamente à escolha do processo, acho que foi a decisão correta do Governo português, e esse facto dessa indicação ter partido de uma lista de três colocada pelo Ministério Público, pelo Conselho Superior do Ministério Público Português, órgão independente do Governo, foi valorizada na própria comunicação que o Conselho faz relativamente aos concorrentes que são preteridos.
Tudo o que foi divulgado agora não implica que seja desvalorizada esta escolha de José Guerra, na sua opinião?
De forma alguma, aliás, é preciso ler o documento. Eu li o documento, tenho-o à minha frente, não altera nada relativamente à substância, porque, aliás, os elementos curriculares foram entregues à comissão de avaliação de nível europeu, que procedeu à sua própria avaliação. Foi essa é que foi o elemento fundamental, e depois o Conselho decidiu na base daquilo que foi a indicação do Estado-membro, e o Estado-membro seguiu a indicação de um órgão independente do Governo, agindo corretamente e não devia ter feito de outra forma. A carta e a comunicação tinha lapsos que não deveria ter tido e que não são aceitáveis, é um facto, é verdade, não é substancial nesta matéria, porque não foi isso que determina uma escolha que, volto a sublinhar, foi feita por um órgão independente do Governo.
João Tabora da Gama, tem a mesma opinião?
Não tenho a mesma opinião, porque esta carta veio confirmar clarissimamente que os elementos falsos foram tomados em consideração na escolha. E, portanto, se foram tomados em consideração na escolha, é fundamental que o Conselho venha dizer se isto é verdade ou não. Ou seja, esses elementos foram tomados em consideração, os elementos falsos são repetidos na carta, dois elementos, dois dos três. Portanto, o Conselho tomou-os em consideração. A questão é saber se, mesmo com aqueles elementos falsos, tomaria a mesma decisão, ou se os elementos falsos não foram tão relevantes assim, apesar de terem merecido serem chamados à carta que acompanha a decisão. E o Conselho tem de dizer: bom, é verdade que estavam aqui elementos falsos, mas tomaríamos a mesma decisão, ou apesar de estarem aqui elementos falsos, eles não foram os elementos determinantes. É preciso que o Conselho diga isso. E que eu saiba,
é o que ainda
o Conselho ainda não disse. Uhum. E, portanto, o Conselho tem de dizer se reitera a escolha, sabendo que aqueles elementos que ele próprio Conselho diz que foram relevantes são falsos, como toda a gente já admitiu. Isso é uma segunda coisa. E depois é preciso não tirar o pé do acelerador e perceber como é que esses elementos falsos foram parar e passaram pelo crivo do gabinete da Ministra e pelo crivo da REPER. E isso tem que se continuar a investigar, e penso que se está a fazer.
Fernando Medina, muito rapidamente.
João, muito, muito rapidamente. O Conselho Europeu adotou as escolhas que os Estados-membros propuseram. Na generalidade dos casos,
mas como houve divergência em relação aos peritos, porque os peritos basearam-se em factos verdadeiros. E, portanto,
mas
puseram
é
outra senhora à frente.
Nesse caso, não, e nesse caso não há nenhuma dúvida de que houve alguns países, a generalidade dos países, a ordem que o Conselho adotou, isto é, o Conselho pronunciou-se sobre uma proposta do Estado-membro sobre a qual o grupo de peritos internacional teve a mesma opinião, mas foi o Estado-membro que apresentou a candidatura ao Conselho, certo? E, em segundo lugar, houve um conjunto de países no qual houve divergência. E no caso de Portugal, a avaliação é feita na base do currículo e essa entidade europeia, com um parecer não vinculativo, emite uma ordem diferente, mas cabe ao Estado-membro fazer essa indicação para o Conselho, que foi o que fez.
E o Conselho
essa
não,
diferença.
O Conselho é que escolhe, o Conselho é que decide, importante. Mas decidiu
de
com base errada, com base em factos falsos.
Não decidiu com base em factos falsos, João, porque da mesma forma... Não decidiu nem em base de factos falsos, obviamente que não. Aliás, porque decidiu em todos os casos, na base das propostas dos Estados-membros, e esta proposta do Estado-membro, neste caso Portugal, segue aquilo que foi a determinação de um Conselho independente do Governo relativamente à escolha, que aliás, vamos ser...
Não segue.
Totalmente...
Não segue.
João,
Conselho Português.
Do Conselho Superior do Ministério Público Português. Que é contrário, quer dizer, é que não se pode acusar o Governo de ter... Quer dizer, de haver uma carta com dados falsos, que foram feitos dolosamente falsos, para condicionar uma decisão errada do Conselho Europeu, não, porque nada disso aconteceu, porque o Conselho, o que se faz, não, porque a decisão do Conselho não é feita nessa base, e porque, aliás, para sermos também totalmente rigorosos, basta ler que na resposta à candidata vencida, diz o Conselho Europeu, que diz o seguinte, que valoriza o facto de o candidato escolhido pelo Conselho, apresentado pelo Governo Português e escolhido pelo Conselho Europeu, ter tido a mais alta classificação no Conselho Superior do Ministério Público.
Uma nota final de João Taborda da Gama.
Isto está na carta, está na documentação, está na carta.
Mas essa carta repete dois factos errados e, portanto, o Conselho tem de explicar se esses factos errados foram determinantes ou não, porque estão nessa carta do Conselho. E na semana passada não sabíamos isso, até a RTP ter divulgado essa carta.
E veremos se o Conselho manifesta a sua posição. Agradeço, Fernando Medina, João Taborda da Gama. Chegamos ao fim de mais um debate. Até à próxima quinta-feira. Boa tarde.
Até à próxima quinta.